no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Olá, este é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o oferecimento da Aliança Energia.
Neste ano, estamos fazendo uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Ana Kobayashi, arquivista da Filarmônica.
E eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da orquestra, e juntos estamos apresentando essa jornada para vocês.
Antes de iniciarmos, vamos à nossa tradicional recapitulação. No episódio anterior, iniciamos nossa conversa por Richard Wagner, compositor que transformou a ópera e exerceu muita influência na produção orquestral que o sucedeu.
Ele trouxe o conceito chamado, em alemão, de Gesamtkunstwerk, que pode ser interpretado como a obra de arte total, ou seja, a reunião de todas as manifestações artísticas em uma mesma produção, preferencialmente concebida pela mesma pessoa. Música, libreto, cenário, figurino, enfim, um trabalho hercúleo.
Falamos também sobre Richard Strauss, que herdou de Wagner uma orquestra já bastante dilatada em termos de diversidade de instrumentos. Mas não apenas isso, ele traz também o conceito da representação de ideias não musicais através de temas e instrumentos que tenham o caráter desejado.
Segundo o maestro Fábio Mechetti, embora as orquestrações e concepções sejam muito semelhantes às de Wagner, a obra de Strauss apresentou uma demanda técnica muito elevada para os músicos, expandindo a capacidade dos instrumentos para os futuros compositores.
Por fim, falamos de Mahler, que se dedicou à composição de canções, porém sua principal produção está nas obras puramente sinfônicas. Precisamos lembrar que ele era também um regente, e sua obra é muito influenciada por este aspecto. Tudo o que ele escreveu tinha já o ponto de vista de quem executa a composição. A riqueza de detalhes na partitura é enorme e ele sabia exatamente o que funcionava.
Agora que estamos ambientados, vamos seguir nossa jornada para adentrar o universo da orquestra moderna já no amanhecer do século XX. Para nos ajudar a compreender essa fase da história, teremos conosco Camila Fresca, musicóloga e jornalista, atualmente colaboradora da revista Concerto e do jornal A Folha de São Paulo. Camila, seja muito bem-vinda ao podcast Filarmônica no Ar. É um prazer e uma alegria tê-la aqui com a gente.
Olá, Rafael e ouvintes do podcast da Filarmônica de Minas Gerais. O prazer é todo meu de estar aqui para esse bate-papo.
Bem, vamos lá. Eu gostaria de começar por Debussy. Em oposição à grandiosidade musical da produção germânica que o precedeu, este compositor dava maior ênfase aos matizes orquestrais. Camila, você poderia nos ajudar a entender o universo sonoro de Debussy e por que ele é visto como precursor do modernismo?
Bom, esse é um programa todo de música moderna, né, Rafael? Tem um livrinho que, para quem gosta, então, desse repertório e dessa época, eu acho fundamental, que é chamado justamente A Música Moderna, do Paul Griffiths. É interessante porque ele começa com Debussy, né? Para ele, a música moderna começou com o prelúdio para a Tarde de um Fauno, né? Que Debussy compõe lá entre 1892 e 94, né? Mas outras coisas também estavam acontecendo nesse tempo, né? Por exemplo, o Dvorak com a Sinfonia do Novo Mundo, Tchaikovsky com a Patética. Por que que eu vou escolher o Debussy, né? Por que que a modernidade está em Debussy? O que caracteriza, né? E, bom, antes de falar especificamente da questão orquestral, né? Essa modernidade do Debussy basicamente está nessa libertação do sistema de tonalidade maior e menor, né? Claro que isso já vinha vindo, tinha muita gente fazendo experiências, né? Mas, digamos, ele vai se libertando, não chega na música atonal, mas as relações harmônicas já não têm um caráter tão ortodoxo como tinham, né? Só que ele faz isso, digamos, de uma forma suave, né? Quase como se ele fosse justamente uma terceira via. Ele não vai nem abandonar a tonalidade, como Schoenberg vai fazer, né? Um caminho mais radical. Ele também não vai partir por uma subversão dos elementos da música tonal, tipo Stravinsky. Ele vai, por exemplo, né, em vez de pegar um tema e desenvolver esse tema com umas estruturas que a gente conhece, né, eventualmente uma forma sonata, etc, etc, ele joga uma ideia, essa ideia evita, essa ideia volta, ela fica um pouco pra gente meio incerta, né? Nada de agressividade, né? Mas pelo contrário, de uma forma sedutora. E isso sim, aí entra a questão da orquestra e da orquestração, né? A gente pode enxergar o Debussy assim como alguém que de forma pioneira vai pensar na instrumentação como um elemento essencial da composição, né? O timbre, né, para o Debussy, a combinação de sons que ele faz com a orquestra, não é só um elemento secundário, né, um elemento que existe em função de uma ideia musical abstrata. Não, o timbre, a orquestração é um elemento constitutivo da música dele, né? Então, acho que esse passo em direção à modernidade, né? Dando um passo importante de rompimento do sistema tonal, né? Porém, com essa sutileza que vem no manejo orquestral dele, né? Colocar o timbre e a orquestração num papel central, talvez tenha sido uma das contribuições ou a contribuição mais importante. Isso que ele está fazendo depois é uma coisa que a música do século XX vai fazer muito, né? Webern, Varese, né? A ideia de objetos sonoros, né? A música, a estrutura da música está no próprio som, né? Então isso começa com Debussy, a gente vê claramente nas obras orquestrais.
E agora, Camila, nesse mesmo momento da história, existia um outro compositor, diga-se de passagem, também muito revolucionário, que foi Igor Stravinsky. Ele encontrava-se em sua primeira fase composicional, absolutamente conectada à Rússia, seu país de origem. Neste contexto de revoluções do início do século, como que você descreveria a modernidade de Stravinsky?
Eu acho interessante a gente contextualizar, né, Rafael, que Debussy e Stravinsky, a gente está falando de homens que estão muito próximos no tempo e no espaço. No espaço mais ainda, porque eles estão todos em Paris, né? Paris é o centro de uma vida intelectual e artística fervilhante, então que atrai muitos artistas, né? Então, Debussy é francês, mas Stravinsky vai para lá, e é lá que ele vai estrear os balés e vai conseguir a sua fama, né? Esses pontos-chave aí da música também não estão tão longe do ponto de vista temporal, né? Porque se é o Debussy, então, que está inaugurando a modernidade com o prelúdio para a Tarde de um Fauno em 1894, o Stravinsky está aí promovendo uma outra revolução a partir de 1910, né? Então, são mais ou menos 15 anos ali, né, de intensas transformações no universo musical e orquestral, né? A partir de 1910, o Stravinsky começa a estrear os seus balés que vão, né, se tornar célebres. Primeiro o Pássaro de Fogo, depois no ano seguinte o Petrushka, e aí até que vem a grande revolução, que é a Sagração da Primavera, né? Basicamente, né, o Stravinsky também vai transformar um pouco o modo de pensamento dos compositores, né, a partir da estrutura rítmica, né? Eu acho que antes de tudo é o ritmo que vai assumir uma importância muito maior do que no passado, né? Às vezes na música do Stravinsky ele também está trabalhando com dissonância, com politonalidade, etc, mas ele também não está rompendo completamente com o sistema tonal. O que ele está fazendo mais é subverter elementos, né? Então, muitas vezes, né, ele tem o tipo de construção musical que é em blocos, né? Materiais musicais muito diferentes. Se a gente olhar para as relações só de melodia ou harmonia, essas relações são super frágeis ou às vezes até não existem. Mas o que, que existe ligando a peça, dando uniformidade, organicidade para a peça? O ritmo, né? E ele não chega de forma sutil como Debussy, mas, né, Stravinsky vai usar a questão do ritmo ali como se fosse uma força primitiva. Acho que isso tem muito a ver no caso dos dois, que apesar da gente ter um alargamento do campo tonal, né, eles estão inserindo novos elementos ou estão invertendo a importância dos elementos, tem uma coisa que permanece, tem um discurso assim, se a gente pensar em escala macro, um discurso romântico que seja, uma estrutura retórica da música, né, que ela permanece, ela vem um pouco do romantismo, digamos, essa música choca, ela é diferente, mas ela traz pontos para o ouvinte se segurar e conseguir ter algum tipo de compreensão, né? Mesmo que Esses homens estão ali lidando, jogando uma série de elementos novos para a música. Eles conseguiram público sempre, eles tiveram uma resposta do público, da crítica. Eles não foram assim, outsiders, não ficaram na periferia. Pelo contrário, rapidamente esses músicos, né, Debussy e Stravinsky, vão ser nomes centrais da música do século XX, né?
Esta é a Dança Sacral, trecho final do balé A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. Observe como os elementos rítmicos mencionados por Camila são explorados pelo compositor. Você está ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
Esta temporada tem o mesmo tema da série Fora de Série, que é a Orquestra no Tempo. O primeiro concerto sobre a orquestra moderna acontece no dia 16 de outubro, às 18 horas. Este concerto terá presença do público na Sala Minas Gerais e também será transmitido ao vivo no canal da Filarmônica no YouTube e pela Rede Minas.
Acesse a nossa linha do tempo e nossa playlist. Lá você poderá ver e ouvir tudo o que estamos falando aqui. Os links estão na descrição deste podcast. Situe-se!
Olá, eu sou José Soares, regente assistente da Filarmônica, e eu estou aqui para trazer um pouco de história para ajudar você a compreender melhor os episódios. Nós entramos agora em um novo século, o último antes de chegarmos ao segundo milênio, e a humanidade, que agora passa a poder ver a Terra lá do céu de Santos Dumont a bordo de seu 14 bis, vibra com a esperança da potência se desenvolver. Mas, infelizmente, não voamos ao céu somente para admirar e nos encantar. Bombardeios que destruíram povos, cidades e culturas são uma das marcas de um dos períodos mais tristes em que passamos por não apenas uma, mas duas guerras mundiais. Como se não bastasse, crises sanitárias e crises econômicas nos mostram o quão complexo e contraditório o mundo foi se tornando. Mas não vamos deixar de citar as virtudes, sobretudo nas artes. Não só uma música pode ser agora gravada no Brasil com a inauguração da Casa Edson, mas com a televisão na década de 20, o rumo do que a gente entende por informação e entretenimento mudou definitivamente. E será também em países como o Brasil que a onda de euforia chegará logo na primeira década, com a construção dos teatros municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo, este palco da Semana de Arte Moderna de 22. Bom, para onde essa estrada vai nos levar já é tema para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.
E agora voltamos com Camila Fresca e nosso papo sobre a orquestra moderna. Camila, eu gostaria de migrar geograficamente nossa conversa para o Brasil, para falarmos de Villa-Lobos. Em minha opinião, ele tem uma orquestração muito autêntica, absolutamente fundamentada em conhecimento teórico, porém muito brasileira e carregada de sua personalidade. Em seu entendimento, qual foi a importância de Villa-Lobos para a história da música orquestral brasileira?
Bom, primeiro que esses dois compositores que a gente conversou antes têm tudo a ver com Villa-Lobos, tanto o Debussy quanto o Stravinsky, né? O Villa-Lobos aparece para a composição musical na década de 1910. Então, nessa década de 10, ele está profundamente influenciado, né, como muitos em muitas partes do mundo, né, com a música francesa, seja um pós-romantismo francês, seja essa música moderna do Debussy, né. Ele também é influenciado pela música germânica, Wagner e Richard Strauss, né? Mas ele está sobretudo imerso nessa música francesa. Ele aprende um pouco a compor formas maiores a partir de um livro chamado Curso de Composição, do Vincent Dandy, que tinha sido lançado uns anos antes e fazia muito sucesso entre os estudantes franceses, né? E ele ganha esse livro. E aí ele começa a compor, né? Se a gente pensa na produção sinfônica do Villa-Lobos, a gente vai ter poemas sinfônicos, que são justamente dessa primeira fase aí de 10, né? A gente vai ter sinfonias que vão acompanhá-lo a vida toda e vai ter os conjuntos muito particulares, que são os conjuntos que vão consagrá-lo, que são os choros e as baquianas, né, brasileiras. Quando ele vai para Paris também, ele também quer estar nesse centro do mundo musical para ser notado, para construir carreira. Ele chega lá em 23, né, ele vai ouvir pela primeira vez os balés do Stravinsky. Além disso, eu acho que ele vai poder usufruir daquele ambiente, né, incrível que estava fervilhando lá, e isso vai fazer um grande impacto, e quase que imediatamente ele muda. A gente vai ver que ele vai começar a experimentar novas possibilidades sonoras, né? Ele tá querendo inventar, né? Tá mais livre. Mas a gente também vai sentir um Villa-Lobos brasileiro, né? Que aí eu acho que eu chego na sua questão, né? Ele vai ter certeza ali, quando ele chega no meio musical parisiense, que essa ideia de trazer elementos da sua cultura e inseri-los na sua música é uma coisa que é muito bem vista, é uma coisa até desejada pelo público europeu, pelo público parisiense, né? Afinal, o que é que o Stravinsky está fazendo, se não renovar a linguagem musical, mas trazendo elementos fortíssimos da sua cultura, né? Quando ele chega lá e vê que isso é muito bem visto, que isso é que chama a atenção, isso é a contribuição particular que ele pode trazer para, né, para o repertório internacional, ele não só vai mostrar coisas antigas, como ele vai compor coisas muito mais dentro desse espírito. E é aí que vão surgir os choros, né? E que é uma obra de grande originalidade do Villa-Lobos. E aí, o que o Villa-Lobos traz, então, para a orquestração brasileira? O que ele vai, né, pela primeira vez, trazer de forma muito forte? Por exemplo, nos choros, ele vai solicitar muita percussão brasileira, que a gente vê na música popular, né, no samba. Ele vai trazer um alargamento aí desse conhecimento dessa percussão brasileira, né? Ele vai entrar com tudo nos elementos da música brasileira, seja a música popular urbana, seja a música indígena, seja a música folclórica, tudo isso ele vai colocar com muita força na música dele, e isso experimentando uma linguagem moderna. Eu não sei resumir em um elemento só, assim, essa contribuição brasileira para a música brasileira sinfônica do Villa-Lobos, mas eu acho que ele tá abrindo um monte de portas e colocando, assim, na mesa um monte de elementos, né?
Estamos ouvindo A Dança Guerreira, do poema sinfônico Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos, em performance da nossa Filarmônica de Minas Gerais.
Camila, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Suas palavras certamente transformarão a experiência musical de cada um de nossos assíduos ouvintes.
Eu é que agradeço o convite, acompanho o trabalho da Filarmônica, sou fã. Sinto nessa pandemia, né, nesses já quase 2 anos, não ter podido ouvir a Filarmônica ao vivo aí em Belo Horizonte, mas, né, eu vejo, acompanho as transmissões, que também são excelentes em áudio e vídeo. E agora vou acompanhar também os podcasts. Agradeço o convite.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Aproveite e entre na sua plataforma de podcasts e siga o Filarmônica no ar. Assim, você será notificado sobre nossos lançamentos e ficará conectado com a gente. Aliás, compartilhe com seus familiares e amigos. Em nosso próximo encontro, teremos o compositor e pesquisador Leonardo Martinelli para falar sobre a orquestra moderna do ponto de vista de outros compositores, Ravel, Prokofiev e Bartók.
A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site filarmônica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o @filarmônicamg no Facebook e no Instagram. Neste episódio, ouvimos trechos de Uma Vida de Herói, de Richard Strauss, executado pela Orquestra Filarmônica de Munique e regida por Valery Gergiev. Quarto movimento da Sinfonia número 6, de Gustav Mahler, executada pela Orquestra Filarmônica de Berlim e regida por Cláudio Abbado. Prelúdio para a Tarde de um Fauno, de Claude Debussy, executado pela Orquestra Filarmônica de Berlim e regida por Cláudio Abbado. A dança infernal do balé O Pássaro de Fogo e a dança sacral da Sagração da Primavera, ambas de Igor Stravinsky e executadas pela Orquestra Sinfônica de Londres, regência de Sir Simon Rattle. Choros número 6 e a Dança Guerreira da Floresta do Amazonas, as duas obras de Heitor Villa-Lobos executadas pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, regida por Fábio Mechetti.
Este foi o Filarmônica no Ar, roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique. Participação de Ana Kobayashi e José Soares. A convidada deste episódio foi Camila Fresca.
Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança Energia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.